Rádio Fiscar Notícias.
Número de vítimas em explosão de carro em Bogotá sobe para 21.
Governo prorroga operação de acolhida a refugiados da Venezuela.
Centro Cultural da USP São Carlos oferece cursos de férias.
Eclipse lunar total poderá ser visto em todo o Brasil na madrugada de segunda. Saiba tudo sobre o fenômeno aqui na Rádio Fiscar.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 9 minutos desta sexta-feira, dia 18 de janeiro.
Internacional.
Subiu para 21 o número de vítimas da explosão de um carro em frente à Escola Geral de Cadetes de Bogotá, na Colômbia. Além das vítimas, outras 68 pessoas estão feridas. Equipes de resgate e forças de segurança permanecem no local.
O episódio que aconteceu ontem causou comoção internacional. As organizações das Nações Unidas e dos Estados Americanos reagiram e condenaram fortemente qualquer ação terrorista.
E segundo um jornal local, as primeiras versões sobre o caso indicam que o motorista chegou dirigindo até a entrada da academia de polícia. No local, um cão farejador detectou o perigo e quando os agentes tentaram impedir o carro, ele acelerou e atropelou um dos vigias.
Em seguida, ele teria avançado em alta velocidade por cerca de 200 metros e explodiu quando passou perto do alojamento das mulheres. Pouco antes de o carro explodir, ocorria no local uma cerimônia de promoção de cadetes.
Direitos humanos.
O governo federal prorrogou por mais um ano a Operação Acolhida, que recebe e promove a interiorização de imigrantes e refugiados venezuelanos. A decisão foi anunciada pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o governador de Roraima, Antônio Denário.
Agora as autoridades vão verificar a estrutura da operação no município de Pacaraima, que é considerado a principal porta de entrada dos imigrantes que vêm da Venezuela.
Lançada pelo governo em março de 2018, a Operação Acolhida é coordenada pela Força Tarefa Logística Humanitária, uma iniciativa que reúne aí vários ministérios e órgãos federais, estadual e municipais.
As ações de apoio aos venezuelanos que chegam ao Brasil incluem refeições, abrigo e cuidados médicos. A regularização da situação dos imigrantes que manifestem o desejo de permanecer no Brasil e a redistribuição das famílias para outras regiões. No total, a Operação Acolhida acolhe aproximadamente 600 militares da Aeronáutica, do Exército e da Marinha.
Cultura.
Agora atenção você que está de férias e à procura de alguma atividade para fazer durante o seu período de descanso. Estão abertas as inscrições para a terceira edição dos cursos de férias do Centro Cultural da USP São Carlos. São diversas oficinas que vão acontecer entre os dias 21 de janeiro e 21 de fevereiro.
Vão ter 8 oficinas no total, além de aulas de forró, salsa, samba de gafieira, sertanejo universitário, dança contemporânea e dança estileto. Os participantes ainda vão poder participar de oficinas de fotografia e teatro para crianças. Todas as modalidades são de graça e indicadas para iniciantes. O número de vagas é limitado. Ficou interessado em alguma? Então não perca tempo e se inscreva agora. O endereço é cultura.sc.usp.br. Participe!
Ciência.
E na madrugada de domingo para segunda, o Brasil inteiro vai poder conferir um fenômeno que todo mundo gosta: um eclipse lunar total. Esse será o único do ano em que a Lua vai ficar totalmente coberta.
E esse charmoso evento de astronomia ainda virá acompanhado de uma super lua e também a chamada lua de sangue. Mas quem vai explicar tudo sobre esse eclipse e falar pra gente o que pode esperar aí do fenômeno de segunda é o professor Paulo Bretones, do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar, que está ao vivo por telefone com a gente. Professor, muito obrigada e bom dia. Obrigada mesmo pela sua participação.
Eu que agradeço, é uma satisfação estar falando com vocês e com os ouvintes.
Professor, então conta para a gente primeiro quais são as principais particularidades desse eclipse de segunda-feira.
Bom, esse eclipse, se formos levar em conta a questão dos horários, né? Quer dizer, bom, ele será visível em todo o Brasil E particularmente na noite do domingo, a lua deve nascer às 7h38 da noite, normal aí com o horário, nosso horário de verão, mas às, quando for 1h33, não é, lá durante a madrugada, a lua cheia começará, digamos, mergulhar na sombra da Terra. A gente vai se observar já uma primeira mordida, assim, não é? E assim, uma linha divisória vai surgir como um entalhe no bordo lunar e a lua vai penetrando cada vez mais, até que às 2h41 a lua estará totalmente encoberta pela sombra da Terra, né? Isso vai até às 3h43, quando ela começará a sair da sombra, e até às 4h51, quando terá saído por completo, e terá, então estará toda iluminada pelo Sol. Então o meio do eclipse deve ocorrer às 3h12, e a lua vai estar a cerca de 38 graus de altura sobre o horizonte. Esse é o meio do eclipse, se alguém quiser observar só nesse pequeno instante, né?
E, professor, esse é o único do ano que a Lua vai ficar totalmente coberta, é isso?
Bom, na verdade, sim. Como eclipse total, é o único do ano. Ocorre que esse ano nós temos 5 eclipses, tendo 3 do Sol e 2 da Lua. É, esse eclipse agora vai ser totalmente visível no Brasil, mas o de 16 de julho será apenas um eclipse parcial e a Lua já vai nascer eclipsada. E o eclipse do Sol de 2 de julho será visto como parcial em parte do nosso país, já bem lá pelo oeste, quer dizer, a gente sabe que a maior parte da população do Brasil vive no leste, vamos dizer assim, mais na costa, no sudeste, no sul, enfim, não é? Mas é pouca gente vai poder observar esse outro eclipse do Sol durante esse ano, né?
E, professor, nesse eclipse de segunda também vai ter a superlua e a lua de sangue, é isso? Explica pra gente.
É, são nomes folclóricos, né? Realmente, superlua não é o nome usado pela astronomia, mas ele foi justamente cunhado por um astrólogo, Richard Knowle, né? A questão é que, como a Lua gira ao redor da Terra numa órbita que não é perfeitamente circular, ela é elíptica, né? Ela é uma elipse, então tem hora que ela fica um pouco mais afastada ou um pouco mais próxima da Terra. Então, quando ela está um pouco mais próxima, ou seja, passa pelo perigeu, e o perigeu ocorre perto da fase de Lua cheia, nós temos isso que esse camarada chamou de superlua, não é? Isso deverá acontecer aí nessa época, nesse momento, nesses dias aí, nessas horas próximas do eclipse, e não é fácil perceber a diferença do tamanho angular da lua no céu, não é? Sabe, para quem olha assim a olho nu é praticamente a mesma coisa, mas eu acho que isso é uma sugestão didática, não deixa de ser. Por quê? Se você esticar os braços e colocar na ponta dos dedos, assim, uma régua, você pode medir o tamanho angular da lua e daí, digamos, nas outras luas cheias, você vai fazendo a comparação. Então, eu acho que isso, sem dúvida, é uma atividade importante que os alunos, os professores interessados podem fazer, né?
Sem dúvida, professor. E muita gente ainda confunde, né, os diferentes tipos de eclipse. Eu mesmo confundo sempre, não sei quando a Terra está no meio do Sol e da Lua, quando a Lua está atrás da Terra, sempre esqueço. Então explica pra gente, pra ninguém ter mais dúvida, como que acontece o eclipse lunar e como que se forma o eclipse do Sol, professor.
Ok, Henrique, eu vou explicar, mas desculpa que eu esqueci de falar da Lua de Sangue. A Lua de Sangue é porque a Lua fica avermelhada, né? Também é um nome folclórico, né? E isso acontece porque a Lua recebe os raios de luz do Sol, mas como os raios de luz passam pela atmosfera, parte dos raios mais avermelhados ainda chegam na Lua, por isso que ela fica avermelhada. Bom, mas ainda agora sobre a questão da explicação dos eclipses lunares, acontece que a Lua entra no cone de sombra da Terra, e isso só acontece na fase de Lua cheia. Bom, vamos imaginar também de uma maneira didática que a Terra gira ao redor do Sol num plano, e supondo que o Sol esteja no centro da face superior de uma mesa, a Terra gira ao redor do Sol no niso dessa superfície. Acontece que, ao mesmo tempo, a Lua gira ao redor da Terra, mas o plano da órbita lunar é um pouquinho inclinado, é cerca de 5 graus com relação à órbita da Terra. E, por causa disso, o que acontece? Embora a Terra projete sempre uma sombra, nós não percebemos a sombra porque a Lua passa hora acima, hora abaixo da sombra da Terra, claro, quando é Lua cheia, não é? Mas o que acontece? Quando ocorre que a Lua cruza a órbita da Terra e os planos são, há uma intersecção nesse sentido, ocorre que Sol, Terra e Lua ficam alinhados e nesse caso ocorre um eclipse lunar. E se o alinhamento for com a Lua entre a Terra e o Sol, nós temos um eclipse solar. Bom, basicamente é assim que a gente explica de maneira meio simples como é que é a ocorrência do eclipse, né?
Agora, uma curiosidade que eu sempre tive, professor, de onde veio o termo eclipse?
Ah, interessante. O termo eclipse vem do grego. Então, a palavra, o termo eclipsis, né? Significa abandono, desmaio, desaparecimento, né? Então, esse nome tem essa origem, pela, digamos, a raiz da palavra vem daí, né? E é um fenômeno relativamente raro, e que não é tão raro assim, mas quando acontece é importante de ser observado, né?
Ô, professor, já que muita gente vai acordar de madrugada aí para poder ver o eclipse, tem alguma outra dica de observação para o pessoal?
Ah, sim. É uma coisa interessante que vai acontecer nessa noite, digamos, na madrugada, não é? No final já da madrugada, um pouco antes do nascer do Sol, nós teremos os planetas Vênus e Júpiter lá no nascente e próximos à constelação do Escorpião. É muito brilhante, vai ser um espetáculo para observarmos. E aí, além desses planetas, o Escorpião, claro que do outro lado do céu terá se posto, estará se pondo então as Três Marias com a constelação do Órion, né? E, bom, se vocês permitem uma dica, posso dar uma dica para observação?
Claro, pode ficar à vontade.
Eu diria o seguinte, não é? É importante reunir a turma, mesmo sendo um fenômeno que ocorre de segunda, de domingo para segunda, não é? Mas muitos estudantes e professores estarão de férias e também gente interessada em observar, não é? Eu digo assim, que quando observamos um eclipse, nós perguntamos, fazemos uma reflexão sobre como é que isso impactou o ser humano primitivo lá no passado, como foi estudado pelos astrônomos ao longo da história e como que hoje esse conhecimento acumulado permite que a gente possa, digamos assim, prever a hora certa, enfim. E a minha dica é que mesmo que a gente só dê uma olhada rápida na lua eclipsada, a lua já com essa coloração avermelhada ou bem escura, é de chamarmos as crianças para observar, não é? Porque os eclipses, gente, eles estão entre aqueles fenômenos celestes que fazem parte das experiências inesquecíveis da vida. Quer dizer, uma criança que observa um eclipse assim com a família, com os amigos, nunca mais vai esquecer, né? E realmente eu acho que é um espetáculo lindo e o único esforço que nós precisamos é justamente o céu não estiver nublado, não estiver chovendo nessa época, né? É só levantarmos a cabeça e deixarmos maravilhar pela sua beleza.
Vale a pena acordar de madrugada, né, professor?
Ah, sem dúvida, eu acho que vale a pena e compartilharmos com amigos, com a família, enfim, essa oportunidade de observar um fenômeno relativamente raro, mas que o céu, junto com tantas outras coisas ao mesmo tempo, realmente é lindíssimo de termos essa experiência, né?
Sem dúvida, aproveitar que a criançada está de férias aí, não tem escola, não tem horário, fica mais tranquilo, né, professor?
Com certeza, exatamente isso. E permitir que elas observem, que elas pensem sobre as questões da natureza. Primeiro tem esse contato experiencial com aquilo que se vê no céu, não é? Depois, certamente, a escola trará explicações, ou elas vão perguntar mais, e com o tempo vão explicando cada vez mais como esses fenômenos acontecem. Então, é uma oportunidade que a gente não pode deixar escapar e de permitir que as pessoas, as crianças, observem esse fenômeno, né?
Professor, eu queria agradecer novamente sua participação aqui na Rádio Fiscar, dizer que as portas estão sempre abertas e desejar um ótimo eclipse para você e para todos nós.
Muito obrigado. Eu que agradeço sempre a oportunidade. É uma alegria estar falando com vocês. Um grande abraço e para os ouvintes também. Eu espero que o tempo esteja bom e que a gente possa desfrutar da observação do eclipse.
Muito obrigado, professor. Bom dia.
Obrigada, professor.
O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.